Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:05, 6:05. Abraço para você de casa, você do trabalho, a rapaziada que tá sintonizando o rádio agora. Boa noite, né? Boa noite, 6:05. Vamos chamar ele, nosso queridíssimo Zé Maria, o presidente campeão, né? Zé, boa noite. Oi, Zé Maria. Cadê? Agora sim, vai, Zé.
Boa noite, Tony. Boa noite aos amigos sintonizados no Gabriela Esportivo.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje, né?
Bom, o Alô Esporte Clube de hoje é para um sofredor, torcedor vascaíno. Eu quero abraçar o Marquinhos Carioca, aí no Caminho 13, do bairro Hernani Sá. Torcedor apaixonado do Vasco da Gama, meu querido Tony Café.
Falar em Vasco da Gama, vamos abrir o programa de hoje assim. Você poderia me dizer se o Operário que perdeu de 5 para o Guarani é o mesmo Operário que ganhou do Vasco no início da Série B?
Acredite, na primeira rodada, né, do campeonato da Série B.
É, né?
O Vasco perdeu para o Operário por 2-0. Ontem nós tivemos, meu querido Tony Café, uma partida isolada. Início da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e o mesmo Operário, jogando em casa, perdeu de 5-2 da equipe do Guarani. O Guarani já é o líder. O campeonato da Série B já tem um líder isolado. Em primeiro lugar é o Guarani, com 4 pontos. Aí vem Confiança com 3, entendeu? Operário com 3, Curitiba com 3, Brusque com 3, Náutico com 3. Quer dizer, o time que ganhou em São Januário e ganhou bem, de repente tomou em casa ontem, tomou de 5.
Isso demonstra uma certa fraqueza, do fragilidade, vamos dizer assim, do time do Vasco, Zé Maria?
Demonstra uma série de coisas, entendeu, Tony Café? É nas duas equipes. Equipes, né? Muito bem colocado por você. Quando a gente for fazer a leitura dos jogos de ontem, da Copa do Brasil, a gente tem muito o que falar ainda a respeito do Vasco, muito embora o Vasco de ontem, uma escalação um pouco diferente da escalação do Vasco, que estreou no sábado e que decepcionou para o Operário. Mas a realidade é que o Operário, fora de casa, brilhou muito na primeira rodada e ontem tinha tudo, né, para se consolidar na liderança, mas caiu de 5, né? Foi goleado pelo Guarani de Campinas por 5-2. Essa mesma segunda rodada da Série B, com o jogo isolado de ontem, Tony, ela só vai ter agora uma partida na sexta-feira, né? Entre Goiás e Confiança. Os demais jogos serão a partir do sábado, às 11 da manhã. Teremos Londrina e Brusque. Teremos no sábado, 16:30, o CSA enfrentando o Sampaio Correia. Ainda no sábado, 19 horas, o Remo vai fazer o duelo com o Brasil de Pelotas. Às 9 da noite, o nosso glorioso Botafogo enfrenta a equipe do Curitiba, duas ex-equipes, né, que no ano passado disputavam o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver esse duelo no sábado, às 21 horas. No domingo, a Série B prossegue. Teremos às 16 horas em Campinas, a Ponte Preta recebendo o Vasco. 18:15 de domingo, Cruzeiro e CRB. 20:30 da noite de domingo, teremos Avaí e Vila Nova. E, finalmente, na segunda-feira, às 8 da noite, a segunda rodada fecha Vitória e Náutico jogando no Barradão. Bom, ontem tivemos, além da vitória do Guarani, o Guarani assumindo agora na segunda rodada a liderança, né? A liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6-9.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, saiu um ranking aqui nos jornais dos clubes mais transparentes e confiáveis do futebol brasileiro 2020-2021,
né? Eu não conhecia ainda esse ranking não, né?
Saiu ontem aqui nos principais jornais, no Globo, né? Aliás, não, é de hoje essa matéria. Matéria de hoje, né?
Então, matéria mais nova.
Mais nova ainda. Então, é o seguinte, esse ranking saiu... apontando Internacional, Bahia e Grêmio. São os times mais transparentes, né? Eu estou sinalizando isso porque a gente sempre está abordando aqui assuntos sobre gestão, né? Principalmente clubes grandes que estão em má situação, como o Vasco da Gama. Vamos citar apenas dois, né, que são exemplos: Vasco da Gama e a Raposa, lá, o Cruzeiro de Minas Gerais. Então é o seguinte: Internacional, Bahia e Grêmio são os clubes mais transparentes, praticamente empatados, né? Seguidos de perto de Fortaleza e Flamengo. O levantamento aponta boas práticas na gestão, Zé Maria. Isso quer dizer que um time bem administrado, ele consegue títulos e ele consegue pagar os seus fornecedores e cumprir com as suas obrigações. Não é isso, Zé?
É verdade. Essa proeza a gente pode colocar que a gestão do Bahia mudou muito, né? Com Belintani, né, é o presidente, e a gente percebe que o Bahia realmente utiliza muito as redes sociais, tem um canal muito aberto, muito transparente com o seu torcedor, e isso é muito importante. Você, por exemplo, vê um comparativo de dois clubes gaúchos, né, que vivem realidades bem diferentes da realidade, por exemplo, da receita do clube nordestino como o Bahia. Então a gente percebe que houve sim um avanço de gestão, e isso é muito interessante. O Flamengo está entre as cinco equipes, né, mais transparentes do futebol do Brasil. O Flamengo mudou muito e não poderia ser diferente, porque o trabalho do Bandeira de Melo teve prosseguimento. E a gente percebe, Tony, que esse é o caminho para você facilitar a comunicação de clubes tão populares, né, como Bahia, né, como o próprio Flamengo, né, como o próprio Grêmio, o próprio Internacional, são gigantes do nosso futebol.
Muito bem. Esse levantamento é feito pelo próprio GE, né, o jornal da Globo, o Globo Esporte. O levantamento não trata, Zé, só da situação financeira do clube, mas da transparência e da confiabilidade dos números apresentados, né? Eles apontam o que eles fazem com o dinheiro e dá resultado. Então a gente faz o seguinte: que um time bem administrado é um time que consegue vender mais a sua imagem, seu material esportivo, mais patrocínio. Porque o que é que um patrocinador quer? O patrocinador investe, mas quer resultados, né? Quer sua equipe na ponta, quer sua equipe vencendo, né? Quiçá fica ali entre o quarto e o quinto, o sexto lugar, né? Já é um de bom tamanho. Mas um clube que termina sempre um campeonato lutando para não ser rebaixado, fica difícil respirar em tempos desses, em tempos que estamos vivendo, em tempos difíceis. Não é isso, Zé Maria?
Com certeza absoluta. Tenho certeza que o Vasco e o Botafogo estão longe, estão muito distantes desse levantamento, dessa realidade. A gente entende, isso é uma coisa que precisa mudar, está enraizado na cultura dos clubes cariocas, né? Essa é uma dificuldade que já vem há muitos anos, né? A política interna que retarda o crescimento, né? Que poda o desenvolvimento do clube esportivo. Nós estamos falando, Tony, de dois dos mais tradicionais clubes brasileiros, né? Vasco e Botafogo, que tem uma história muito bonita, mas que precisam, né, dá uma demonstração diferente.
O incrível é que na lista dos clubes, o Vasco fica em sexto lugar, seguido do Cruzeiro em sétimo. Né?
Imagina.
Eu vou repetir a frase da campanha. Eu quero meu Vasco de volta. Né? Quero meu Vasco de volta.
É isso aí.
Vamos lá.
Seria muito bom, né, se toda a torcida do Vasco tivesse como um gasto, né, com esse tipo de pensamento. Infelizmente, isso não é realidade, né? Mas por isso, enquanto houver torcedor pensando de forma diferenciada, essa turma da política vai continuar manobrando, né, os bastidores dessas grandes equipes.
Muito bem, Zé Maria, 6h15.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, tivemos ontem, né, a rodada da Copa do Brasil, né, a primeira rodada da Copa do Brasil aí. Tivemos ontem, deixa eu ver, foram quatro jogos.
Quatro jogos, muito bem colocados. Foi a terceira edição, terceira fase da Copa do Brasil, jogos de ida, né?
Terceira rodada do primeiro jogo.
Jogos de ida. Exato. Teremos jogos de volta também. Repetindo, né, o Vila Nova perdeu para o Bahia, o resultado de 1-0, acabou ficando barato, né? Porque o Bahia teve um desenvolvimento muito melhor do que o time do Vila, entendeu? Dominou os primeiros 20 minutos, né? Perdeu duas oportunidades nesse período, com duas bolas chutadas que bateram na trave do time do Vila. Depois o Vila Nova acabou normalizando a sua situação a partir do 20, equilibrou o jogo e teve algumas oportunidades, explorando muito o lado direito do ataque do Vila Nova, né? Explorando muito ali o garoto Matheus Bahia, lateral esquerdo do time do Sport Clube Bahia, que tem pecado muito. Ele apoia muito o ataque do time tricolor, mas tem limites, entendeu, com relação à marcação. Então, o Bahia vem nesses jogos, de momento, encontrando muita dificuldade, tanto no lado direito, na sua lateral direita, como na lateral esquerda, porque o Renan Guedes também não tem a mesma intensidade, por exemplo, de um Nino Paraíba, que está afastado, foi suspenso daquele episódio da briga após a conquista da Copa do Nordeste. Então, eu diria que o resultado acabou ficando muito barato, né, para o time do Bahia. O Bahia teve a oportunidade até de consolidar um placar ainda maior no jogo de ontem, lá no estádio Oba, em Goiânia. Tivemos também, à noite, o Cianorte enfrentando a equipe do Santos. E o Santos, teve muita dificuldade para consolidar esse placar. Fez 1-0, entendeu? Numa bola que o Caio Jorge aproveitou, o rebote do goleiro, e o Marinho só finalizou, faltando 9 minutos para o final do jogo, marcando o segundo gol. Mas um Santos, né, que tem uma folha de pagamento, nossa, eu acho que um jogador do Santos paga toda a folha de pagamento do Cianorte, né? Mas o Santos acabou demonstrando a dificuldade de momento nessa temporada. Na competição da Série A não está bem, né? Estreou perdendo para o Bahia por 3-0 no sábado passado. E ontem, mais uma vez, demonstrou um grau de dificuldade muito maior na rodada dessa Copa do Brasil. Claro que na próxima semana a tendência é o Santos se classificar, mesmo porque o Cianorte é um clube do Paraná muito modesto, entendeu? E dentro de casa não demonstrou nenhum poder de reação. Foi um Santos praticamente absoluto no duelo de ontem. Tivemos ainda também o jogo do Boa Vista e do Vasco da Gama. O Vasco venceu, Tony. Mas
salve,
nem tão bom assim. Entendeu a vitória do Vasco. com um jogador a mais, o Vasco vence, mas tem desempenho ruim no jogo de ontem da Copa do Brasil. A equipe já se mostrou com uma outra postura, principalmente com a entrada do Sarrafiore, né, jogador argentino, que no meu entendimento deu mais movimentação ao time do Vasco, né? Ontem ele fez a opção de armar um meio com o Rômulo, o Galarza e o próprio Sarrafiore, e o Morato, né? E o Vasco ontem, muito embora não tenha feito o jogo dos sonhos, mas pelo menos com o Gabriel Peck e o Sarrafiore a gente percebeu uma outra movimentação do time do Vasco. O jogo de ontem é apenas o primeiro. Na próxima semana o Vasco decide em São Januário, mas o placar ficou muito pequeno, né? E a gente percebe, sem querer machucar, e a torcida precisa entender que futebol, entendeu, deve ser analisado sem um coração, mas com a frieza. A verdade é que é um resultado muito pequeno, muito pobre, e a gente percebe que esse jogo, entendeu, ainda não está definido, porque o Vasco venceu, mas foi aquele Vasco que não convenceu. O desempenho foi muito ruim. O Boa Vista, em grande parte do segundo tempo, teve até melhores oportunidades do que o time do Vasco. Mas depois, já da metade do segundo tempo para o fim do jogo, foi o Boa Vista renunciando, permanecendo ali com duas linhas, entendeu? Fechando a sua equipe, e um Vasco da Gama muito satisfeito com o resultado. O Vasco não teve aquela motivação de consolidar, de marcar mais gols para ter tranquilidade. Portanto, no meu entendimento, muito embora o Vasco tenha a vantagem do empate na próxima semana, mas é um jogo que o placar ainda é um placar muito miúdo, né? Muito pequeno, e o Boa Vista pode surpreender o Vasco dentro de São Januário. Afinal, até o Operário surpreendeu também. Ainda ontem foi a grande surpresa.
Eu ia te perguntar, rodada, né?
Da Copa do Brasil. Nossa, ninguém jamais imaginava isso.
Eu ia te perguntar como explicar essa derrota do São Paulo.
Inexplicável, né? Muito embora, Tony, o São Paulo tenha utilizado o seu time reserva, né? Mas tinha alguns jogadores ali que tem qualidade técnica. O próprio Éder, né, um jogador que vem aí em fase de recuperação, marcou 2 gols, mas foi um São Paulo muito confuso no seu sistema defensivo. Os reservas são paulinos decepcionaram, e o 4 de julho marcou 3-2, imagine, um modesto time lá de Piripiri, com uma folha muito pequena, mas que faz uma competição diferente a partir da pandemia. Esse time cresceu muito, Tony, não só disputando a Copa do Brasil, mas disputando também outras competições. O 4 de julho acabou consolidando esse bom momento, né, da temporada do 4 de julho, com uma folha muito modesta, uma cidade muito pequena, mas construiu aí uma vitória sobre o São Paulo. A camisa que jogou foi a camisa do São Paulo. E o 4 venceu por 3-2. Vai forçar o São Paulo a botar força máxima semana que vem, no jogo de volta no Morumbi. Bom, nesta quarta-feira teremos mais jogos, né, que vão acontecer, entendeu? Pela Copa do Brasil, pela sua terceira rodada. Teremos, por exemplo, já estão em andamento, né, 2 jogos que começaram às 16h30, né? O Grêmio e o Brasiliense. O Grêmio, até quando deu, caiu acompanhar esse resultado, o Grêmio venceu o jogo por 2-0, não sei nesse exato momento se o placar é o mesmo. E a Chapecoense também vencia o time do ABC. Daqui a pouquinho você confirma esses dois resultados que estão caminhando aí para o fechamento nesta quarta-feira. Às 19 horas teremos o Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. Teremos também no mesmo horário o Remo recebendo o Atlético Mineiro, né? Às 21h30 teremos o Fluminense fazendo a sua estreia diante do Bragantino nesta terceira rodada da Copa América, e teremos também o América Mineiro enfrentando a equipe do Criciúma. E claro, neste horário, o jogo mais importante da rodada, no Alto da Glória, lá em Curitiba, o Curitiba recebendo o Flamengo, entendeu? Curitiba, que atualmente é clube da Série B, nessa Copa do Brasil vai estar duelando com um dos melhores, se não o melhor elenco do futebol brasileiro do momento, o elenco do Flamengo. No mesmo horário, Corinthians e Atlético de Goiás também fecham esses 8 jogos desta quarta-feira, e aí na quinta-feira teremos a sequência com 2 clubes baianos jogando amanhã, né? É o caso da Juazeirense, que joga à tarde, às 16h30, lá no Mineirão, enfrentando o Cruzeiro. Teremos às 19 horas de amanhã o Avaí e o Atlético Paranaense. O Vitória enfrentando, o jogo de ida, o Vitória joga no Barradão, diante do Internacional. A parada é indigesta, não sei, não posso lhe garantir, entendeu? Porque o futebol é imprevisível, né? O resultado de ontem, do 4 de julho, nos mostra essa realidade. Mas o Vitória, se prevalecer a diferença de qualidade, Internacional tem tudo para eliminar o Vitória nesta terceira rodada da Copa do Brasil. Teremos, finalmente, amanhã, CRB e Palmeiras fechando esses primeiros jogos. São 32 equipes disputando essa terceira rodada. Na próxima semana tem os jogos de volta. E aí a gente vai conhecer, Tony, as 16 melhores equipes do momento da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. 6h26, jogo encerrado. Chapecoense 3, ABC 1.
Chapecoense venceu. Vencia de 2-1, aí ampliou 3-1, né? Uhum. O resultado agora teve o Grêmio e o Brasiliense. Partida também já encerrada, viu, Tony? Esse jogo foi na arena do Grêmio, né? O Grêmio vencia
por
2-0, é o resultado final, né?
Exatamente, fechou aí.
Então são equipes que a Chapecoense, né? Já botou 2 gols de frente, o Grêmio também, da mesma forma, vão jogar a segunda partida fora dos seus domínios, mas tendo aí até a tranquilidade de poder perder por 1 gol de diferença, porque estariam na próxima fase dessa competição da Copa do Brasil, Tony Café.
Muito bem, 6h27.
Gabriela Esportiva.
Seleção brasileira, Tite esboça seleção sem Firmino, né? E testa Gabigol e Gabriel Jesus no ataque. Né? Alexandro ganha vaga de Renan Lodi na lateral esquerda, e Lucas Paquetá trabalha como titular no meio-campo, Zé Maria. Com dores, Everton Ribeiro não participou da atividade nesta quarta-feira, Zé.
Não sei se ele também vai estar no jogo, né? No jogo da sexta-feira, muito embora a seleção que deve estar chegando nesse momento lá em Porto Alegre, joga na sexta-feira, tem tempo ainda para o Everton Ribeiro se recuperar. O Tite sinaliza, né, que tem dificuldades em fazer a escolha do homem do ataque. Pode ser o Gabigol, pode ser o Gabriel de Jesus, né? É a dúvida dele, entendeu? E a grande novidade, para mim, é o Paquetá entrando de titular nessa equipe da Seleção do Brasil. A Seleção Brasileira, que já está há algum tempo, né, sem atividades, teve a paralisação das eliminatórias, aconteceram até a quarta rodada. Nesta quinta-feira, portanto, amanhã já teremos o início da quinta rodada da Copa Libertadores, e um jogo isolado na sexta, né? Onde a Seleção do Brasil joga no estádio Beira Rio, estádio do Internacional, diante da Seleção do Equador. Tomara, viu, Tony, que essa nova formatação, né? Algumas ausências estão em razão de contusão, né? Ele deve colocar o Éder Militão, por exemplo, no miolo de zaga ali, porque o Thiago está afastado desses dois jogos, né? O jogo desta sexta, do jogo também da próxima terça-feira contra o Paraguai. Enfim, é uma incógnita essa seleção, entendeu? Tomara. E o Tite, que teve muito pouco tempo, né? os treinamentos começaram com metade dos jogadores chegando, no outro dia chegava mais um, no terceiro dia chegava mais dois, no quarto dia chegava mais um. Finalmente ele só teve como utilizar o elenco, todo o elenco de convocados para esses dois jogos das eliminatórias, praticamente a partir do dia de ontem. Então é uma seleção que a gente tem muita expectativa, por exemplo, em ver Gabigol na seleção, ele que é, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor atacante do futebol em atividade no Brasil. Mas existe sim uma expectativa com relação a Brasil e Equador, jogo da sexta-feira. Lembrando que amanhã, 17 horas, teremos início da quinta rodada das eliminatórias, Bolívia e Venezuela, da parte de baixo ali da tabela. Teremos às 19 horas, 17 horas, Bolívia e Venezuela, 19 horas, Uruguai e Pará, Uruguai e Paraguai. Uruguai precisando, tem 6 pontos, mesma pontuação também do Paraguai. Quer dizer, quem vencer vai dar um salto, né? Porque chegaria aos 9 pontos. Teremos às 21 horas o jogo Argentina e Chile. A Argentina, nesse momento, é a segunda melhor seleção com 10 pontos. O Chile está na sexta posição com 4. Precisa pontuar, porque senão o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar no ano que vem vai ficar cada vez mais distante para a equipe chilena. Então, é um jogo que é muito interessante também aí nesta quinta-feira de Argentina e Chile. E teremos às 23 horas Peru e Colômbia, que são equipes que estão ali da sétima até a última posição dessas eliminatórias. E na sexta-feira, esse jogo isolado da seleção do Brasil às 21 horas e 30 minutos. E claro que as eliminatórias prosseguem na terça-feira, 8 de junho, só que na sexta rodada, todos os 5 jogos das eliminatórias sul-americanas serão todas elas na mesma noite, na mesma terça, entendeu? A gente lembra que essa competição, o Brasil é o único que tem 100% de aproveitamento, porque venceu os 4 jogos, está em primeiro com 12, e a Argentina ali pertinho na segunda posição com 10. O Equador é o terceiro com 9, então a seleção adversária do Brasil da sexta-feira é uma seleção que está bem nesse momento, nesse início de fase das eliminatórias, entendeu? Então, muita atenção aí para esse jogo de Brasil e Equador. E o Uruguai vem a quarta posição é do Paraguai, com 6 pontos, Uruguai também com 6 em quinto, Chile está na sexta com 4 pontos, a Colômbia também decepcionando, a sétima posição com 4, Venezuela, Peru e Bolívia apenas participando, né? Participando da competição, a gente percebe que são seleções sem expressão para chegar dentre as 4 primeiras, ou se quer ter força para chegar em quinto, para brigar por uma repescagem para a Copa do Mundo do Catar, Tony Café.
Muito bem, Zé. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h40 no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
6h40, Zé Maria, o Júlio César tá por aqui, ele prometeu trazer um jogador hoje para falar com a gente, não foi isso, Zé?
Prometeu na quarta-feira, né? Hoje é quarta. Certamente o Júlio, né, que é o assessor de imprensa do Colo-Colo. Eu queria até aproveitar esse espaço, já que estamos tocando no Baianinho, né?
Isso.
Notícias do Colo-Colo.
O Júlio está com a gente.
Certo, certo. Para dizer, Tony, que vejam como as coisas andaram, né, como o tempo passou, né? Há meses atrás, acompanhamos de perto aquele trabalho da implantação do novo gramado do estádio Mário Pessoa. Com muito, muita matéria nas redes sociais, entendeu? Nos veículos de comunicação, anunciaram o gramado FIFA para o estádio Mário Pessoa.
Isso,
e o gramado FIFA...
Antes da eleição,
até,
né?
Hoje não chegou. Né? O gramado FIFA ainda ficou devendo.
Está esperando para a Copa do Mundo.
Pelo contrário, pelas informações que eu estou sabendo, é um gramado hoje muito desgastado. Se não pararem com essa história de peneira de clubes profissionais dentro do Mário Pessoa, pode ter certeza de que o gramado vai ser ainda mais penalizado. Então, compete aí a quem responde, quem tem responsabilidade pelo gramado do Mário Pessoa, tomar uma providência.
O áudio
do Júlio aí está vazando.
Ô, Júlio. Júlio, só um tempinho aí, enquanto a gente fala com o Zé, daqui a pouco você vai entrar, tá bom?
E nesse mesmo período, Tony, tivemos a implantação em Ilhéus, ali no Cururupi, de um projeto de um empresário FIFA, Silvio Januário. Ele fez, construiu dois campos, entendeu? Sem alarde, sem propaganda, sem divulgação, sem vaidade, e os campos, meu amigo, estão lá prontinhos, são referências hoje do bom futebol. Que belo gramado do Silvio Januário, que é empresário FIFA, que tem uma sociedade com o Magela Rossi no trabalho de revelação de valores em nossa cidade. Então, tem um campo, ou melhor, dois campos com reais qualidades. Agora resta saber, porque lá tem direção.
E lá tem que pagar, né, Zé?
Lá as coisas não funcionam. Não é nem
a questão
do dinheiro.
A questão que eu estou querendo abordar é a seguinte.
De dar o descanso merecido que o gramado precisa ter.
Exatamente.
O gramado natural não pode ter a intensidade, ainda mais peneira de escolinhas, né, de equipes profissionais sub-20. Isso não existe, só na cidade da gente.
Mas então, se existem essas empresas, né, esses clubes que estão colocando aí, estão fazendo suas peneiras no Mário Pessoa, eles deveriam ter um custo por isso, né? Até porque não tem retorno nenhum para o estádio.
Eles
não têm nenhuma responsabilidade.
O gramado, que passou muito tempo aí, ó, com a irrigação há meses, sem funcionar. Quer dizer, um campo sem irrigação, o gramado não sobrevive, não tem como. Mas vamos ouvir as notícias do Colo-Colo. O Júlio já está na linha, você já pode acionar o Júlio César aí, meu querido Tony Café.
Alô, Júlio, boa noite, Júlio. Quais são as novidades do Colo-Colo?
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Zé Maria, ouvinte aí do Gabriel Esportiva. Zé, eu estou ligando mais para te dar uma satisfação, porque hoje a gente... fez o compromisso de entrar no Baiano Esportivo com o lateral esquerdo de Gil, mas por motivo de força maior, por mais da minha parte, né, que eu tive que me ocupar com outras coisas na parte da tarde, né, e por isso não deu para a gente chegar até a casa do atleta para poder colocar o jogador para falar dentro do Gabriel Esportiva. Peço desculpas, mas a gente já... deixa alinhado aí para a próxima sexta-feira, já que amanhã é feriado, né? Na próxima sexta-feira a gente conversar com o Didinho e até outros jogadores, né, que você queira entrevistar. Então, eu lhe peço desculpas, né, por esse acontecido. E falando do Colo-Colo, o time treinou hoje normalmente em dois períodos, no estádio Mário Pessoa, sob o comando do técnico Diogo. Amanhã é feriado, o time não para, trabalha em dois períodos novamente. Pela manhã, a partir das 9 da manhã, à tarde, às 15 horas. A boa notícia é que o Emílio já finalizou, já acertou com o time do Colo-Colo, viu, Zé? Hoje
já tá confirmado,
o Emílio,
né,
é jogador do Colo-Colo. Então, essa é a boa notícia. É um jogador que você conhece bem, você já falou muito bem do Emílio. Então, o Colo-Colo fez uma grande contratação, é um bom jogador e vai ajudar bastante a nossa equipe na segunda divisão. O goleiro Isaías também já chegou à cidade de Deus, já se juntou ao grupo, já treinou hoje, está na casa do atleta, muito bom goleiro, eleito aí um dos melhores do campeonato sergipano 2021. O goleiro Isaías também já é uma realidade, é jogador do Colo-Colo. Então, essas são as boas notícias no dia de hoje, nesta quarta-feira, viu, Zé Maria?
Muito bem, Júlio. Grande notícia. Muito embora, gente, Não só eu que conheço o Emílio, não, a cidade toda conhece. Mas acreditem, em Ilhéus também tem gente ligada ao futebol que não conhece Emílio. Mas esse é um outro assunto, não vale nem a pena a gente estar abordando isso. Eu posso dizer, a torcida do Colo-Colo é um jogador muito experiente, já jogou nos grandes times do futebol da Bahia, né? Como Bahia de Feira, Conquista, nos seus momentos, nos seus bons momentos, também no Atlético de Alagoinhas e na Juazeirense também. É um jogador acostumado a jogar Copa do Brasil, futebol com mais intensidade.
Inclusive, viu, Zé? Sim. O Emílio tem até experiência internacional, né, no seu currículo, que foi levado aí pelo observador técnico Magela Rossi na época, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, né? Então também tem essa passagem pelo futebol internacional. E vai ajudar muito o time do Colo-Colo. Falando aí, Zé, daquele assunto do gramado que você acabou de comentar com o Tony Café, o Colo-Colo, preocupado com esse gramado também, já tirou seu time juniores, sub-20, do estádio. Colo-Colo não treina mais no estádio Mário Pessoa. Colo-Colo está fazendo seus treinos em um campo aqui da Avenida Soares Lopes, né? Seus trabalhos de campo, Colo-Colo está fazendo aqui na Avenida Soares Lopes. E também fazendo seus trabalhos de vez em quando na praia. Mas o sub-20 do Colo-Colo não treina mais, porque aquele gramado, durante a competição, ele vai ter que abrigar jogos de três times profissionais: Colo-Colo, Barcelona e o Grapiúna, né? E ainda tem o sub-20.
O Barcelona gramado,
que vai jogar
a competição
e vai jogar no Mário Pessoa. Então,
é um gramado, Júlio, que nem na pandemia respeitaram.
É verdade.
Teve peneiras lá do Barcelona, né, do seu time sub-20. Quer dizer, é brincadeira, isso não existe. É um gramado lá em Feira de Santana, por exemplo, o Joia da Princesa só abre para jogos oficiais, entendeu? Nem a seleção de Feira de Santana raramente utiliza o estádio Joia da Princesa. Gramado tem que ser valorizado, mas infelizmente as pessoas não têm noção do que é um gramado natural, do que é um desgaste de um gramado natural e nem a manutenção de um gramado natural.
E eu posso dizer a você,
e eu fico triste, porque a Sudesb investiu aí mais de 250 mil reais e a gente percebe o seguinte: infelizmente o gramado caiu muito, e se não tomarem uma atitude brusca, não vai ter condições de estar comportando duas equipes treinando o estádio Mário Pessoa, não. Entendeu? Então isso vai contribuir ainda mais para o desgaste do nosso Marão, que agora em junho vai completar 80 anos, né? É um estádio que a gente precisa ter. É um carinho melhor, a cidade precisa entender, e a prefeitura também. E aqueles que cuidam do esporte precisam agir com profissionalismo, né? Com responsabilidade.
Olha,
tem que acabar com esses jogos de escolinhas, entendeu? De sub-20, de peneiras dentro do estádio Mário Pessoa, porque eu não sei a quem interessa isso, quem ganha com isso. Isso eu não consigo entender, porque só penaliza o nosso gramado, Júlio.
Colo-Colo, ele está tão preocupado com esse gramado, que além de tirar o sub-20 do estádio Mário Pessoa, O nosso presidente Márcio de BGE, ele já está procurando outras alternativas para que o time profissional também possa sair um pouco do estádio Mário Pessoa, né? Ele está procurando outras alternativas para que o time do Colo-Colo possa dar um descanso também ao estádio, porque na hora que começar o campeonato, a maratona de jogos vai ser muito grande, né? Jogos todo domingo, três equipes e as juniores ainda do Barcelona, então vai ser um desgaste muito grande. Mas o Colo-Colo está fazendo a sua parte, já tirou os juniores e está procurando outras alternativas para que o profissional também possa dar aquele descanso ao gramado do velho Marão, como você bem disse aí, vai completar 80 anos.
Você conhece, você já teve a oportunidade de ver os dois campos do empresário Silvio Januário, parceiro aí do Magela Rossi, no Cururupi. Você já teve a oportunidade, aliás, eu quero até aproveitar, porque quem cuida lá desses dois gramados no Cururupi é um ex-atleta profissional que eu tenho um carinho muito grande, Sérgio Bico Duro, é campeão pela seleção de Ilhéus. É dar um abraço no Sérgio. Mas você já conheceu a boa qualidade dos dois campos lá do Cururupi, Júlio?
Já sim, já. O Magelo já me levou até o local. Eu conheço sim, não só a qualidade do gramado, como a qualidade do CT em geral. Um CT que tem piscina, tem chuveirão, tem uma qualidade muito grande, né? Inclusive, Zé Maria, o presidente Márcio do BGE esteve começando com o Magela em relação ao Magela e também o seu sócio, amigo empresário Silvio Januário, abrir um espaço, né, para o Colo-Colo treinar uma vez por semana lá no Ninho do Curió, como é chamado o CT, lá na zona sul da cidade, né, o CT que tem o comando aí do Magela Rosa. Então essa proposta foi feita e estamos aguardando, né, a resposta aí do 5 de Januário, e é uma resposta de sim ou não, né? Então o presidente conversou com o Magela passou a ideia do presidente para o 5 de Januário, e agora estamos aguardando essa resposta. Vamos torcer para que os D7 e o Colo-Colo possam utilizar aquele espaço físico que é uma maravilha, gramado de primeiríssima qualidade.
Né? O gramado lá não foi plantado, não. Gramado
não, lá foram placas.
As placas de gramas, entendeu? Que foram colocados. Para mim, é o melhor gramado do momento aqui na cidade, é o gramado de melhor qualidade, e o tal do FIFA, até hoje eu ainda não conheci, entendeu? Eu ainda não tive a oportunidade de ver. Júlio, então, na sexta-feira, a gente volta com as notícias do Colo-Colo?
Sexta-feira a gente volta com mais notícias do Colo-Colo e trazendo não só a palavra do Didinho, como de outros jogadores também que estão fazendo parte do elenco do Colo-Colo. Tem muitos jogadores ainda para a torcida conhecer, e aí nós vamos estar colocando eles para falarem aqui no programa Gabriela Esportiva. Quero agradecer mais uma vez pelo espaço e dizer ao torcedor do Colo-Colo que nós estamos no caminho certo. E fazer aqui, Tony, me permita, Tony, Zé Maria, sim, fazer aqui uma merchandagenzinha, convidar até você, Zé Maria, e o Tony, para qualquer hora dessa comparecer na Toca do Tigre, viu, Tony, aqui na Avenida Soares Lopes.
Certo.
É um ponto onde o Colo-Colo, a torcida do Colo-Colo, a direção arrendou esse espaço, e tudo que é vendido aqui, a renda é revertida para o clube, entendeu?
Tudo bem.
Então você está convidado a vir tomar um chope com a gente aqui na Toca do Tigre, você e o Zé Maria, aqui na Avenida Soares Lopes. Um abraço a você, um bom feriado amanhã e até sexta-feira.
Muito bem, Júlio.
Muito bem, você me representa, viu, Tony Café?
Tá certo, vou representar o Zé Maria e vou beber pelo Zé Maria isso, também. Falamos aqui com o Júlio.
Viu, Tony? Sim. Só para eu fechar aqui, que hoje dia 2, né, faltam, portanto, 25 dias para a estreia do Baianinho 2021. Serão 3 jogos na primeira rodada, né? Aliás, todas as rodadas serão 3 jogos. Em 5 rodadas nessa fase de classificação. Na primeira rodada, do dia 27 de junho, o Colo-Colo enfrenta o Camaçariense jogando na cidade de Jequié, no estádio lá de Jequié, em razão da punição, né, do Tribunal de Justiça Esportiva, da invasão da torcida no ano passado. Ainda na primeira rodada, do dia 27 de junho, o Grapiúna deve jogar aqui no estádio Mário Pessoa, enfrentando a equipe do Barcelona. Né? Grapiúna aqui não tem condições de fazer seus jogos em Itabuna. O estádio de Itabuna precisa, né, precisa ter uma série de medidas para recuperar o estádio Luiz Viana Filho. E teremos também em Camaçari, no estádio que agora é estádio Fernando Lopes, o Camaçari fazendo a sua estreia diante do Botafogo. São os 3 primeiros jogos da primeira rodada. Na segunda rodada, o Botafogo recebe em Senhor do Bonfim a equipe do Grapiúna, o Camaçariense faz o duelo com o Camaçari, são 2 equipes aí do futebol de Camaçari, e o Barcelona joga no Mário Pessoa diante do Colo-Colo. Na terceira rodada, o Colo-Colo novamente volta a jogar em Jequié. pagando a segunda e última punição do Tribunal de Justiça Desportiva, Colo-Colo e Botafogo. Esse jogo será novamente no Valdomiro Borges, lá em Chiquié. Ainda pela terceira rodada, o Grapiúna joga enfrentando a equipe do Camaçari e o Barcelona recebe a equipe do Camaçariense. Aí, meu amigo, eu não sei como é que a prefeitura vai, como é que a federação vai se posicionar, porque Grapiúna e Camaçari pode acontecer no sábado, Barcelona pode jogar no domingo, diante do Mário Pessoa, diante do Camaçariense. A quarta rodada, Tony, a penúltima dessa fase de classificação, Botafogo e Barcelona em Senhor do Bonfim, Grapiúna e Camaçariense no estádio Mário Pessoa, possivelmente, e Camaçari e Colo-Colo lá no estádio Fernando Lopes. E na última rodada, Colo-Colo e Grapiúna, Camaçariense e Botafogo, e teremos, a federação ainda não definiu o jogo da última rodada entre Barcelona e Camaçari. Esse jogo não vai acontecer em Deus, porque a última rodada, todos os jogos devem acontecer ao mesmo tempo, no mesmo horário, 15 da tarde, porque vamos conhecer aí as quatro melhores equipes que se classificam nessa tabela única, né? O primeiro vai enfrentar o quarto, o segundo vai duelar com o terceiro, e os dois melhores decidem o título em jogos de ida e volta. Essa é a história desse Baianinho 2021. E só o time campeão vai estar de volta à elite do futebol no Campeonato Baianão de 2022, Tony.
Agora, era bom buscarmos informações a respeito do Grapiúna, né, e do Barcelona.
Grapiúna está treinando. O Barcelona não, nem se apresentou em Ilhéus ainda, né?
Uhum.
E não há divulgação. Então, a gente até entende, né? Infelizmente, né? É aquela questão da transparência que
mas
você falou.
Mas eu acho
falou,
que a estrutura, né?
Estão há dias de estrear numa competição, uhum, numa época de pandemia, e você não consegue ter as informações desses clubes. A gente sabe que o Grapiúna já está treinando no estádio Lisiana Filho. O gramado de lá permite a realização da pré-temporada. Mas o Barcelona, entendeu? Vem de Vitória da Conquista, é um pacote fechado, entendeu? É o clube do Vitória da Conquista que deve representar o Barcelona nesse campeonato baianinho, entendeu? De futebol. Eu, aliás, até entendo, com as dificuldades de local, com o próprio gramado do Mário Pessoa, entendeu? Que é um gramado hoje, eu diria, que é um gramado hoje, Tony, muito castigado, entendeu? E é preciso tomar providências. É muito até provável que o próprio Barcelona seria de bom senso realizasse sua pré-temporada fora do estádio Mário Pessoa, para pelo menos preservar o nosso gramado para os jogos oficiais.
Muito bem, Zé. 6:59.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a seleção feminina de vôlei venceu a quinta partida de seis disputas na Liga das Nações nesta quarta-feira. De virada.
Tá bem demais, o vôlei feminino.
De virada, o Brasil derrotou a Itália por 3-7-1, parciais de 19-25, 25-15, 25-19 e 25-19. Depois de um primeiro set aí bem abaixo do que vem aí apresentando, Zé. O time do Zé Roberto se reencontrou, né? Para virar o duelo aí. O Brasil começou com Bia e Ana Cristina de titulares nos lugares de Gattazi e Garay, né? Pela primeira vez, a jovem revelação do vôlei brasileiro começou jogando na seleção principal. Muito caçada no saque, Ana teve dificuldades no passe, né? Com o restante do time rendendo baixo do esperado, também acabou sendo sacada para a entrada de Rose Maria, jogando de ponteira. Rosa se destacou na partida e aproveitou as chances, na luta por uma vaga em Tóquio, Zé Maria.
Resultado que deixa o vôlei brasileiro, né? Num momento muito especial, Tony. A gente percebe que o adversário não foi um adversário qualquer.
Não, Itália.
A Itália, né, que tem um voleibol de alto nível, né? Portanto, no meu entendimento, o Zé Roberto está no caminho certo, preparando a nossa equipe de voleibol.
7-1 para fechar.
Gabriela Esportiva.
É, o Botafogo quer reforço e anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante Gustavo Barreto, né? Aos 25 anos, o jogador de marcação tem contrato com o Criciúma e assinou por empréstimo com o clube alvinegro até o fim dessa temporada. Barreto chega para disputar a posição, principalmente com o Luiz Oyama, né, que também chegou por empréstimo, mas no Mirassol. Os dois são opções do técnico Marcelo Chamusca para a posição de primeiro volante, antes, né, carente no elenco, Zé Maria.
O Botafogo correndo contra o tempo, né? O Chamusca indicou uma série de jogadores, a maioria desses jogadores foram testados, não corresponderam. O Botafogo tem pressa, né? O campeonato já começou e, portanto, a gente percebe que isso cria um grau de dificuldade maior no trabalho do Chamusca e parte da torcida do Botafogo já começa a ter uma impressão ruim do treinador. Ele não se trata mais de nenhuma unanimidade no comando do time do Botafogo. Então, entendo que a diretoria, o departamento de futebol do Botafogo tem que realmente... É difícil, Tony. Você tem que contratar e com um caixa vazio, né? Sem dinheiro. Você não contrata, você não consegue trazer os jogadores diferenciados que poderiam, nesse primeiro momento, dar uma resposta mais rápida ao elenco do Botafogo. Mas, enfim... Essa é a situação dos grandes clubes. Agora, o Botafogo já estreou no Campeonato Brasileiro, bem diferente do Vasco, jogou em Goiânia, empatou com o Vila em 1-1, e claro, vai ter a oportunidade nesse final de semana de voltar a disputar, como o Botafogo está fora da Copa do Brasil. Tem um calendário mais suave para preparar realmente a sua equipe para a intensidade que a segunda divisão pede nesta temporada de 2021.
102,9 Gabriela Esportiva.
Zé, a confirmação da Copa América no Brasil vai provocar mudanças no Campeonato Brasileiro. Em meio a esse calendário pandêmico, que já obriga maratonas para boa parte dos clubes, a entidade já sinalizou que precisará alterar o que está combinado para o Nacional, para a competição nacional, por conta aí das sedes que serão utilizadas na competição continental. O Cuiabá, Zé Mané, foi o primeiro time que recebeu a sinalização aí da entidade de mudança do seu cronograma. O jogo, que estava originalmente marcado para o dia 14 de junho contra o Atlético de Goiás, deve ser adiado, já que a Arena Pantanal, casa da equipe que disputa a primeira divisão pela primeira vez em sua história, estará a serviço da Conmebol. Já vai atrapalhar o coitado aí do
já vai mexer com o calendário, né?
Não é, rapaz. O Cuiabá, e o Cuiabá que já tá nervoso, né?
Uma Copa que ninguém quis realizar, essa Copa.
Nenhum país da América, da América do Sul.
Quis realizar essa Copa, entendeu? Até teve os clubes visitantes que também bateram em retirada, desistiram com antecedência, respeitando o momento que o mundo está passando com a infecção da Covid-19. E de repente, rapaz, o Brasil, da noite para o dia, define de cima para baixo que será sede dessa Copa América, né? E não leva absolutamente a lugar nenhum, né? Mas, enfim, vamos esperar, porque Natal, por exemplo, já sinalizou que não vai querer seus jogos lá.
São Paulo
era
também,
né? Era uma das opções da Conmebol, né? O estado do Rio Grande do Norte, que também tem arena, que foi construída para a Copa do Mundo no Brasil em 2014. E agora já se falam até na possibilidade de ter jogos também no Rio, né? No próprio Maracanã. Daqui a pouco vai criar dificuldades para Flamengo, para Fluminense, que são equipes que utilizam, né, em seus jogos, comando de campo, o estádio do Maracanã, entendeu? Enfim, gente, vamos esperar qual é a solução que a Conmebol vai resolver, porque a coisa já está no desespero, sabe, Tony? É uma competição que deve começar em 11 dias. Estamos falando apenas de um período de 11 dias, está prevista para ter início em 13 de junho. Quer dizer, não é brincadeira, não. Entendeu? Numa situação dessa, no momento de tanta dificuldade, que o mundo inteiro está passando.
É, Benzema perde pênalti, mas França vence fácil o país de Gales no amistoso. E a notícia que acaba de chegar, Zé Maria, no vôlei, a Itália só jogou com a terceira equipe, né? As melhores estão se preparando aí para os jogos de Tóquio.
Então isso muda totalmente a configuração, né? Usou o terceiro quadro, facilitou, né?
Exatamente.
A vitória do Zé Roberto.
Mas
né?
nós estamos aqui...
Foi a camisa italiana.
Não estamos aqui duvidando da qualidade técnica do Zé Roberto e do time do Brasil, né, Zé?
Exatamente. Porque o que importa é o seguinte, a camisa foi a camisa italiana.
Muito bem, Zé. O programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais.
Bom,
aí,
amanhã é feriado, não teremos o Gabriela Esportiva, né, Tony? Uhum. Então, a gente volta na sexta-feira, encerrando aqui a semana do Gabriela Esportiva. Se cuidem, vamos aproveitar para fazer uma reflexão nesse feriado, entendeu? Porque o momento pede muito isso, prudência, cautela, entendeu? Enfim, para todos, né? Boa noite, Tony. Boa noite aos amigos que estão sintonizados no Gabriela Esportiva.
Boa noite, Zé. Boa noite. Bom feriado. Gabriela Esportiva volta sexta-feira.
Gabriela Esportiva.